Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 18, por favor. Romanos 8, 18, diz assim a palavra de Deus: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo. Pai, muito obrigado pela palavra do Evangelho que ela nos ministra. Obrigado porque quem está aqui esta noite receberá uma porção do seu Espírito e será habilitado para um novo patamar. Senhor, eu não tenho vocação para animador de auditório. Eu só falo isso porque eu sei que é o teu Espírito quem está falando. Pai, muito obrigado, porque hoje o Senhor colocará patentes espirituais sobre aqueles que estão aqui presentes e os habilitará, Senhor, a viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado em nome de Jesus. Minha oração, meu irmão, é que até o fim desta mensagem, eu e você sejamos desafiados a um posicionamento de transformação. Eu amo a palavra de Deus porque ela nos chama a crer no que virá, mas também nos convida a nos posicionarmos em algumas realidades espirituais. No domingo passado, eu trouxe um princípio que eu quero destrinchá-lo um pouco mais nesta noite. Eu lembro que eu falei que o destino da nossa fé é o céu, é a eternidade. Mas esse não é o propósito da nossa fé. Uma coisa é o destino da nossa fé, outra coisa é o propósito da nossa fé. Destino é o lugar ou o estado final a que uma vida está destinada a chegar em sua jornada. Isso é destino. O destino da fé cristã é a eternidade. O destino da fé cristã é o céu. Mas o propósito é diferente do destino. O propósito é a razão pela qual algo existe ou algo é feito. E o propósito da fé cristã, como nós aprendemos, é que Cristo seja formado em nós, é que Cristo seja gerado em nós. Como eu disse, sem dúvida, a eternidade é o destino final da fé. O coração do verdadeiro crente deve pulsar pelo destino final. O coração do verdadeiro crente deve almejar a eternidade. O apóstolo Paulo vai dizer isso na sua segunda carta aos Coríntios, quando ele diz que ele deseja que o mortal seja revestido da imortalidade e o corruptível seja revestido de incorruptibilidade. E como nós devemos buscar isso e como nós devemos desejar as coisas eternas. Essa é uma tensão que todo verdadeiro crente vive. Ele vive com o coração na eternidade, mas com os pés na terra. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 23, expressa essa verdade de forma muito explícita. Quando ele diz: ora, de um lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Estou convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus. Perceba o que a palavra de Deus está dizendo. Paulo está dizendo: o meu desejo, o meu anseio, aquilo que eu mais espero é partir e estar com Cristo. Todavia, eu estou como que dividido, porque por causa de vocês, por causa do propósito que eu ainda tenho aqui, eu quero ficar aqui. Como eu disse, é uma tensão entre céu e terra. É um coração que almeja a eternidade, mas que ao mesmo tempo deve suplicar e almejar cumprir esse propósito que é ser cada vez mais semelhante a Cristo. O propósito da fé cristã é que Cristo seja formado em nós. Deus quer reproduzir através do Espírito Santo em nós o caráter de Jesus. Isso está muito claro no Novo Testamento. Lembro de citar domingo passado alguns versículos, como por exemplo, o apóstolo Paulo ao escrever sua carta aos Gálatas, que diz: por vocês eu tenho de novo dores de parto, para que Cristo seja formado em vocês. Nós vamos ver isso também em Efésios capítulo 4, quando a palavra vai falar sobre os 5 dons ministeriais e vai dizer que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com uma finalidade, a fim de que todos cheguemos à medida da estatura de Cristo. Em outras palavras, o propósito da fé é que Cristo seja formado em nós, que todos os dias nós sejamos transformados para sermos cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Cristo é a medida de Deus para a humanidade, Cristo é a medida de Deus para os crentes. Nós podemos nos inspirar em muitos personagens bíblicos. Nós podemos nos inspirar em Abraão, considerado o pai da fé. Nós podemos nos inspirar na obediência de Moisés, mas todos eles foram imperfeitos. A única pessoa pela qual nós devemos olhar e dizer: é com este que eu preciso me parecer, é com Cristo. Ser como Jesus aqui na terra é o propósito da nossa fé. É que Cristo seja formado em nós. Meu irmão, é isso que o Espírito Santo está fazendo dentro de você. Quando você foi selado no dia que você se converteu, você se tornou habitação do Espírito. E naquele dia o Espírito Santo começou a trabalhar dentro de você, para que você vivesse um processo que nós chamamos de processo de santificação. É o processo em que nós vamos nos tornando cada vez mais santos. Romanos 8:29. A Bíblia diz o seguinte: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para quê? Para serem conformes à imagem de seu filho. Nós temos um destino, nós temos um propósito. O propósito é ter a imagem do filho. Isso é forte demais, porque nesse texto eu consigo entender o que é santificação. Você sabe o que é santificação? Santificação nada mais é do que o processo de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Vou repetir isso. Santificação nada mais é do que o processo de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. John Stott diz que santificação é a obra contínua de Deus tornando-nos semelhante a Cristo. Martin Lloyd-Jones diz que santificação é o processo pelo qual o crente é tornado mais semelhante a Cristo na prática. Repito, qual é o destino da fé? A eternidade. Qual é o propósito da fé? Que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. E a pergunta é: por quê? Por que que importa para Deus que nós sejamos cada vez mais parecidos por Cristo Jesus? Eu tenho uma pergunta para você. Será que para eu ter acesso ao céu, é necessário que Cristo esteja formado em mim? Se eu digo isso, eu estou dizendo que a salvação está linkada ao meu comportamento. Ou seja, se eu me pareço com Jesus, então eu teria direito, acesso ao céu. Mas se isso for assim, eu vou ter que estar dizendo que a salvação é por obras. Porque o ladrão da cruz, no dia em que se rendeu, nos últimos minutos de sua vida, não teve tempo suficiente para que o Espírito Santo agisse nele, tornando-o semelhante a Cristo. E mesmo assim, ele foi salvo. Então, se não é condição sem a qual, se não é condição sine qua non, que Cristo seja formado em mim para que eu experimente a eternidade necessariamente, porque Deus quer formar Cristo em mim? 1 Coríntios 1:2 traz algo muito interessante. Olha o que a Bíblia diz: a igreja de Deus está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Nós precisamos entender que a obra da santificação, ela é ao mesmo tempo uma posição e um processo. Em outras palavras, no dia em que eu aceitei a Cristo, naquele momento eu fui declarado santo. Pela obra completa de Cristo, eu fui declarado justo. O que é que eu tive a ver com isso? Nada. Eu tive simplesmente que crer na obra de Jesus na cruz. Ao mesmo tempo, essa obra que aconteceu posicionalmente, ela precisa acontecer processualmente na minha vida. Eu sou santo por causa de Cristo, e eu decido me tornar santo por amor a Cristo. Conseguiram entender isso? Eu sou santo por causa do que Jesus fez, mas eu decido me tornar santo por causa que eu amo a Jesus. Você vai entender onde eu quero chegar. Eu quero que você grave isso. É uma obra feita, mas ao mesmo tempo uma obra de processo. Então, voltando à pergunta, Cristo precisa ser formado em nós para que tenhamos acesso à eternidade? Sim e não. Não, porque a salvação é por graça, favor imerecido. Mas sim, porque se de verdade eu fui salvo e me tornei habitação do Espírito, eu agora começo a refletir cada vez mais esse caráter de Jesus. Então, sim e não. O destino da fé qual que é? Nossa, não gravou isso ainda. O destino da fé qual que é? E o propósito da fé qual que é? Ser igual a Jesus. Repito, para quê? Para que eu preciso me tornar semelhante a Jesus? Se eu sou salvo pela graça, por meio da fé, para que Deus quer que eu seja semelhante a Cristo? Cristo precisa ser formado em nós, não para que nós tenhamos acesso ao céu, mas para que o céu tenha acesso em nós. Vou repetir isso. Cristo precisa ser formado em nós, não para que nós tenhamos acesso ao céu, mas para que o céu tenha acesso através de nós. O texto que nós lemos no livro de Romanos diz uma palavra poderosa. Ele diz que nós fomos libertos para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E a Bíblia diz que a criação aguarda, ela está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Diga comigo, liberdade da glória. No dia em que Adão e Eva caíram em pecado, quebraram a aliança com Deus, aquilo teve algumas consequências naturais e espirituais. A Bíblia diz que Adão e Eva viviam em plenitude, eles viviam em plena comunhão com o Senhor. Deus havia dado uma missão para Adão. Adão deveria governar sobre a terra, não é isso que a Bíblia diz? Domine ele sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. De tal maneira que aquilo que eu creio que Adão vivia e Eva vivia na dimensão do Éden era a liberdade da glória. Eles estavam livres para adorar a Deus, eles estavam livres para ter comunhão, eles estavam tão livres que eles ficavam nus, sem roupa alguma diante de Deus, e diz a palavra, eles não se envergonhavam, era a liberdade da glória. Mas uma vez que eles quebram a aliança, o homem é afastado da comunhão plena, agora a criação inteira, diz a Bíblia, foi afetada pelo pecado. Deus olha e emite uma sentença: mulher, você vai ter dores ao parir. Deus olha para Adão e diz: toda a terra será amaldiçoada por sua causa. A Bíblia diz que a partir daquele momento a terra começa a resistir ao domínio do homem. A terra começa a produzir espinhos, cardos, abrolhos. A terra começa a oferecer resistência. Se antes, devido à comunhão plena com Deus, a criação vivia na liberdade da glória, agora o mundo inteiro, a humanidade, está condenada à escravidão do pecado. É esse cenário que o apóstolo Paulo está escrevendo no livro de Romanos que nós lemos. Ele está dizendo: a criação está gemendo, a criação está sofrendo, porque a criação, entenda a criação, não só os seres criados, como homens e mulheres também, estão encarcerados debaixo do pecado, estão debaixo de maldição, estão se deteriorando cada vez mais. Tudo está gemendo por causa da escravidão do pecado. Mas a Bíblia diz que há um clamor da criação. O texto de Romanos diz: a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. É como se a terra inteira estivesse dizendo e gritando e clamando sem cessar: levantem-se os filhos para redimir aquilo que foi corrompido pelo pecado. Na palavra de Deus existem do grego duas palavras para expressar a palavra filho. A primeira é teknon, que fala de um filho que nasceu há pouco tempo, ainda imaturo, sem maturidade. 1 João capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esse filhos aqui é filho tecnon, um filho recém-nascido, um filho imaturo. O amor de Deus faz com que sejamos filhos. É um filho que é filho, mas não tem acesso a nada, porque ainda é imaturo. Mas a Bíblia no grego traz outra palavra para filho. A Bíblia fala sobre uios. E quando a Bíblia diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, a palavra filho no livro de Romanos é uios. Uios refere-se a filhos maduros, a herdeiros plenos, aqueles que já foram preparados para governar com autoridade. Ou seja, não é qualquer filho que a criação está esperando. Deus não está esperando, perdão, a criação não está aguardando a manifestação dos filhos imaturos de Deus, a manifestação daqueles que ainda são oscilantes, a manifestação daqueles que não conseguem assumir compromissos e cumprir, a manifestação daqueles que dão a sua palavra e é a mesma coisa que nada, a manifestação daqueles que relativizam a presença de Deus. Não, desses a criação não quer. Mas a Bíblia diz que a criação está aguardando a manifestação dos filhos maduros de Deus. A criação está gritando: por favor, venham me redimir. O que que isso tem a ver com destino e propósito da fé cristã? Tudo. Qual que é o destino da fé? Qual que é o propósito da fé? Para que nós sejamos resposta da criação. Deus estabeleceu um propósito para a fé em Cristo, que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Porque quanto mais parecidos com Jesus nós somos, quanto mais amadurecidos na fé nós somos, mais resposta de Deus nós passamos a ser para a criação. E Deus começa a nos levantar e nos erguer para o propósito eterno para o qual nós fomos criados nas dimensões celestiais. Deus quer formar Cristo em nós, para que a criação possa experimentar de novo a liberdade da glória que nós experimentamos, de tal maneira que eu e você passamos a nos tornar a resposta para o mundo caído. Quanto mais Cristo é formado em nós, mais da glória de Deus nós podemos manifestar. A criação está aguardando. Onde estão aqueles que vão abrir os cárceres que me aprisionaram? Onde estão aqueles que vão quebrar o poder do pecado sobre mim? Onde estão os filhos maduros de Deus? Onde estão? Onde estão? A criação está aguardando você amadurecer, meu irmão. A criação está aguardando você manifestar na terra os santos propósitos de Deus. Quando a gente lê o texto de Romanos, fica claro, tanto o destino quanto o propósito. A Bíblia diz que a criação aguarda a manifestação e a redenção plena. E o texto que a gente olha também nos inclui, dizendo que nós também esperamos esta manifestação plena da glória. Mas sabe, o texto diz também que Deus está esperando, a criação está esperando os filhos maduros de Deus. Nós precisamos, querido, olhar para o céu, mas também nós precisamos olhar para a terra a partir do céu. Nós precisamos trazer a visão celestial em olhos que foram lavados no sangue de Jesus. Por isso, querido, que na destra de Deus, do lado direito do trono, quem que está lá? Quem que está lá? Que é chamado de filho do homem. E quem que está na terra? Fazendo o quê? O que que o Espírito Santo está fazendo na terra? Gerando filhos de Deus. Do lado direito do trono eu tenho um carpinteiro judeu de 33 anos. E sabe o que eu tenho na terra? Filhos de Deus. Por isso há uma conexão entre o céu e a terra, porque do lado eu tenho um filho, do trono de Deus eu tenho um filho do homem, mas da terra eu tenho filhos de Deus. E sabe, céu e terra se encontram no coração daqueles que foram redimidos, mas não basta céu e terra se encontrarem no coração daqueles que foram redimidos, é preciso que esses que foram redimidos comecem a se parecer com Cristo, para que a criação comece a ser afetada de novo pela glória de Deus. Deus. Isso significa, meu irmão, que Deus está esperando alguém, talvez você e eu, dizermos: Deus, conta comigo, eu não quero só uma próxima bênção, isso é pouco demais, eu quero ser a resposta do Senhor para toda a criação. Faz sentido o que eu estou pregando? A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Você quer ver como Jesus nos ensinou isso? Ele disse: eu sou a luz do mundo. Mas ele também disse: vocês são a luz do mundo. Por que que ele disse que nós também somos a luz do mundo? Porque nós somos cristãos. Você sabe o que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo, uma reprodução de Cristo. Deus está formando Cristo em nós por meio da ação do Espírito Santo, para que o clamor da criação seja atendido. Filhos de Deus, manifestem a vontade de Deus na face da terra. Muitas vezes, por medo de viver uma fé triunfalista, nós abortamos uma fé triunfante. Por medo de ver a manifestação do poder de Deus, nós abandonamos a crença pura no poder de Deus. A gente vai a extremos. Tem muita gente que acha que está se relacionando com Deus, mas na verdade está se relacionando com o acaso. Tem muitos crentes que pensam que estão se relacionando com Deus, mas eles estão se relacionando com o acaso. Você quer ver? Esses crentes, eles interpretam a vontade de Deus na prática como o acaso. Não creem, por exemplo, que se dobrarem seus joelhos, Deus pode se manifestar. Eles dizem: deve ser a vontade de Deus. Conhece crentes assim? Deve ser que Deus queira que seja assim mesmo. Não tem intimidade com Deus, nunca oram para Deus mudar circunstâncias, não oram para que Deus manifeste seu poder. Querido, esses crentes não estão se relacionando com Deus, eles estão se relacionando com o acaso e chamando o acaso de Deus, porque eles estão vivendo com base na filosofia encapetada de um cantor brasileiro: deixa a vida me levar, a vida leva eu, e chamam isso de Deus. O que vai acontecer, não. Existem princípios espirituais que nós precisamos aplicar para que a glória de Deus se manifeste. O propósito da fé é Cristo ser formado em você, porque cada vez mais que Cristo é formado em você, você começa a ser resposta de Deus para toda a criação. Nosso Deus segue agindo, nosso Deus segue operando. Uma fé que não gera expectativa, que não tem, perdão, expectativa na ação de Deus, é um contrassenso conceitual. É um contrassenso. Esses dias eu conversei com um irmão que é de uma igreja bem tradicional. E ele falou assim: qualquer dia eu vou na tua igreja pegar um foguinho. Eu falei: vai lá, zombando de mim. E sabe o que eu disse para ele? Eu falei assim: o que que a pessoa precisa crer para ser um cristão? O mínimo. O mínimo que a pessoa precisa crer para ser um cristão é que Deus engravidou uma mulher no Oriente Médio. O que dela nasceu é filho de Deus. E esse filho de Deus andou na terra por 3 anos, curando, ressuscitando mortos. Ele morreu, ressuscitou e vai voltar. E eu perguntei para aquele irmão: você crê nisso? Ele falou: creio, porque eu sou cristão. Eu falei: se eu e você conseguimos crer nisso, no que eu não consigo crer? Só que nós estamos chamando a nossa falta de fé de acaso. E nós vivemos uma fé cristã morna, sem responder ao clamor da criação, sem crer que Deus quer usar sua vida para libertar cativos, para fazer milagres, para operar o sobrenatural. Ah, queridos, nós experimentamos a liberdade da glória, nós somos livres de Satanás, nós somos livres do pecado, mas para quê? É o que diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro 2,9, põe a mão assim, e nós vamos declarar essa verdade. Diga: eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para que Deus fez isso? Para você chegar lá no céu e dar uma carteirada? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é só esperar ir para o céu, é começar a trazer o céu na terra, é começar a responder o clamor da criação, é começar a libertar, é começar a curar, é começar a dizer: Satanás, bate em retirada, porque eu sou um filho de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Nós precisamos ser refletores da luz celestial. Aleluia, é uma tensão. É aquilo que eu já sou e aquilo que eu estou me tornando. Mas quanto mais eu estou me tornando aquilo que posicionalmente eu já sou, mais da glória de Deus começa a se manifestar em mim e através de mim. A criação geme. A criação está clamando, pelo amor de Deus, levantem. Pelo amor de Deus, manifestem a minha glória. Por favor, venham me resgatar. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. O clamor da criação não é somente por aquilo que virá um dia, mas é por aquilo que nós já podemos manifestar agora na terra. Nós podemos anunciar à humanidade que está encarcerada: seja livre em nome de Jesus. Mas sabe o que acontece? Nós temos nos tornado obesos espirituais. Nós nos alimentamos da palavra, nós temos experiências com Deus, mas para quê? Deixa eu explicar algo para você. Cada experiência que você tem com Deus e que você não converte em uma missão é só um juízo de Deus sobre a sua vida. É só para dizer que você foi cheio do Espírito Santo, mas você não está fazendo nada com aquilo que você recebeu. Sinto muito, é juízo de Deus. Porque na eternidade Deus vai olhar para você e dizer: eu dei tudo o que você pediu, eu te enchi do meu Espírito, eu te dei a minha palavra, e vocês não fez nada com isso? Aleluia. Deus quer fazer da sua vida um testemunho público da glória de Deus. E sabe por que nós não experimentamos mais e mais da glória de Deus? Porque nós estamos só querendo a próxima palavra profética, nós só estamos querendo receber mais uma imposição de mãos. Chega, chegou a hora de você se levantar sobre o vale de ossos secos. Chegou a hora de você se levantar. Sabe que eu vou orar, irmão? Faz assim: Deus vai levar você em lugares difíceis. Deus vai levar você em lugares que não tem solução humana. Deus vai levar para você em lugares em que está como um vale de ossos secos, para você declarar: ouçam a voz do Espírito, sopra vento norte, sopra vento sul. Eu amo esse texto de Ezequiel, porque Deus leva ele num vale de ossos secos e diz assim: podem esses ossos viver? Ezequiel não tem nenhuma fé fraca que diz não, nenhuma fé triunfalista. Ezequiel diz: tu sabes, porque o único lugar em que a glória de Deus se move poderosamente é quando nós estamos no centro do querer de Deus. Quando Ezequiel disse: tu sabes, ele estava dizendo: eu não digo nem que não, nem que sim, mas eu me submeto àquilo que tu queres fazer. E quando um filho, uios de Deus, se submete àquilo que Deus quer fazer, a glória de Deus começa a se manifestar e nós passamos a ser resposta para a criação. Tem muitas pessoas, queridos, que têm fé para a sua necessidade. Ah, eu creio que vou fazer mais uma oração e dessa vez vai dar certo. Que fé fraca. Você não precisa de uma fé para suprir sua necessidade. Você só precisa da fé para uma coisa: obedecer. Só. Porque se você estiver no centro do querer de Deus, todas as coisas acontecerão de acordo com a vontade de Deus. Você só precisa de fé. Pastor Heresia, não, Hebreus 11. Ora, aquele que se aproxima de Deus precisa primeiro crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Não é recompensador daqueles que buscam a recompensa, é recompensador daqueles que buscam a ele. Porque aquele que busca a ele está no centro do querer dele. Quem está no centro do querer dele? Deus cuida de todas as coisas. Mas sabe o que o inimigo tem feito com você, talvez? Feito você ficar preso no seu probleminha. Feito você ficar preso na sua situaçãozinha. E pior, ele criou um evangelho endemoniado, um evangelho egoísta, egocêntrico. Porque se a gente só está preocupado com a próxima bênção, a gente nunca vai viver abençoado. Se você só está preocupado com a próxima resposta da sua oração, você nunca vai viver abençoado. Quando eu e você decidimos nos tornar bênção na vida do outro e começar a anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, meu irmão, você vai estar respondendo o clamor da criação. E ao responder o clamor da criação, nós vamos entrar em níveis diferentes da glória de Deus. É o que Jesus está suplicando no Evangelho de Mateus. Ele diz assim: por que vocês estão preocupados? Por que que vocês estão sem dormir? Por que que vocês estão ansiosos? Quem por mais ansioso que esteja pode acrescentar um côvado à sua altura? Ninguém. O máximo que você ganha com ansiedade é peso. Você vai comer. Não é? Jesus disse, eu vou dar a chave. Você busca o meu reino em primeiro lugar. E a sua justiça. Creia para obedecer aquilo que eu vou falar. Porque se você estiver neste lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas elas. Como pagarei o boleto amanhã? Não sei, se eu estou no centro do querer de Deus, Deus proverá. Desde que eu esteja no centro do querer de Deus. Isso é importante. Aí Jesus continua e diz assim, vocês sabem com quem anda preocupado com essas coisas? Os pagãos. Sabe por quê? Porque eles não têm pai. Mas vocês têm pai. E se vocês têm pai, vocês não deveriam andar preocupados por nada. Muitas pessoas têm usado a sua fé somente para uma próxima bênção. Deus quer te tirar deste lugar esta noite. Você está sendo edificado? Quantos me dão mais 10 minutos? Ixi, então tem 60 aqui. 10, 20, 30. A Bíblia sempre fez uma diferença entre os discípulos de Jesus e as multidões que cercavam a Jesus. Certa vez, a Bíblia diz que as multidões estavam lá, Jesus estava pregando um tempão. E os discípulos chegam até Jesus e dão um conselho. Mateus 14, 15. Ao cair da tarde, diz o texto. Não, é Mateus 14, 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse, não, eles não precisam ir embora. Dê vocês mesmo para eles o que comer. Porém, lhes disse, versículo 17, perdão, seguinte. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Você conhece a história? Você já pensou que você vai dar uma ideia para o seu chefe? Quantos aqui são funcionários? Quantos têm um cargo de chefia, de liderança? Você chega para o seu chefe e diz assim, oh, não é melhor fazer isso? O que o bom chefe diz? Não, resolva você o problema. Foi isso que Jesus disse. Porque bom discípulo não é aquele que traz uma boa ideia. Bom discípulo é aquele que traz uma solução. Chave para você ser promovido, irmão. Fecho parênteses. Você imagina que tem uma multidão de 5 mil pessoas e Jesus fala assim. Dê comida a vocês para eles. Você consegue imaginar essa cena? O que, que você faria? Deus, nem meu limite paga tudo isso. O desafio dos discípulos era alimentar as multidões. A Bíblia diz que eles dizem, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus diz, traz aqui. A Bíblia diz que Jesus pega os pães e peixes e diz, muito obrigado. A gratidão aciona a multiplicação, amém? Só que a Bíblia diz que é tanto peixe multiplicado e pão multiplicado que sobram 12 cestos. Eu sempre tive duas perguntas nesse texto. A primeira é, por que 12? Muito provavelmente, porque era um para cada discípulo. Mas multiplicar pão entra na minha cabeça. Mas como que multiplicou os cestos? Porque o pão, dá para eu partir e dizer, está aqui um pedaço. E eu olho e está aqui. Mas e o cesto, brotou da onde? Jesus estava ensinando algo para aqueles discípulos. Jesus estava dizendo, quando eu e você nos colocamos no lugar da resposta de Deus para a criação, Ele nunca nos deixará de mãos vazias. Jesus estava dizendo, quando você entender que você não é alguém para me trazer um problema, mas você é a minha solução para a criação. E quando você se colocar neste lugar, você também não precisa se preocupar em entrar em uma vila para comer. Eu mesmo vou alimentar você. Porque o caminho da bênção é se dispor a ser bênção. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? O caminho da bênção é se dispor a ser bênção. Quando você sair do lugar de vítima e começar a se colocar no lugar de resposta de Deus, a glória de Deus vai se manifestar. Você não é coitado. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: você não é coitado. Eu gosto muito do texto em que José é vendido pelos seus irmãos. Conhece essa história? José é vendido pelos seus irmãos. A Bíblia diz que ele ficou como escravo, foi injustiçado. A Bíblia diz então que ele vai lá trabalhar na casa de Potifar. A mulher de Potifar pronta para ele. Ele era um jovem santo, aleluia, por mais jovens santos do Senhor. Glória! Depois ele vai de novo para a prisão. Aí alguém lembra que ele interpretava sonhos. Ele interpreta um sonho. O sonho se cumpre. E ele diz: não esquece de mim. E esquecem dele. E Deus faz um movimento. E de repente José está lá no palácio. José entendeu que ele era a resposta da criação. Até Deus começar a manifestar a sua glória, ele só estava sendo forjado. Deus só estava gerando Cristo nele. Entenda a aplicação analógica que eu estou fazendo. Isso fica tão claro na mente de José quando seus irmãos vão lá. Gênesis 45, olha que texto extraordinário. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Ele está falando para os irmãos que venderam ele. Quantos de vocês foram vendidos pelos seus irmãos? Ninguém, não é? Então libera perdão por essa besteira logo, irmão. Você não foi nem vendido. Por minha vez, vendido para aqui. Você consegue imaginar essa cena? José, na frente dos seus irmãos, dizendo: vocês me venderam, mas não fica preocupado com isso. Sabe por quê? Foi porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá. Não foi a invejinha de vocês que fez vocês me venderem como escravo. E sim, quem? Quem? Que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Irmão, José está dizendo: não foi vocês que me fizeram cair aqui. Sabe tudo isso que eu sofri? Sabe tudo isso que eu passei? Vocês sabem quem foi que fez comigo? Deus. Foi Deus. Irmão, o desafio que você está vivendo é Deus. A luta que você está querendo fugir, foge não, é Deus. É Ele que está formando Cristo em você. Ah, José disse: eu não preciso nem perdoar vocês, porque eu entendi um propósito. Eu não sou mais aquele filho Tecnon que contou o sonho, talvez com a motivação de que vocês tivessem uma inveja de mim. Eu sou um filho maduro, que quando sou maduro, porque Cristo é formado em mim, agora eu entendo que Deus tinha um propósito muito maior. Fiquem tranquilos, foi Deus que me fez ser vendido como escravo, foi Deus quem permitiu que a mulher de Potifar desse em cima de mim, foi Deus quem me colocou na prisão, foi Deus quem fez aquele homem esquecer de mim, foi Deus quem fez tudo isso. Sabe por quê? Porque agora que Cristo está formado em mim, ainda vem 5 anos de fome sobre a face da terra, mas Deus me colocou como resposta dele para a criação, e não haverá fome, porque eu sou um filho de Deus. Deus só está forjando você, Deus só está forjando você, Deus só está preparando você, Deus está formando Cristo em você, sabe por quê? Porque um dia Ele vai te levar ao teu propósito, um dia você vai ser colocado no lugar correto, e quando você estiver neste lugar, você será levantado como resposta de Deus para a criação. Então por que você está triste? É por isso, ai eu amo a palavra, é que eu vou viajar domingo que vem, então eu quero pregar bastante. Aliás, posso chamar a sua atenção? Eu vou chamar porque eu sou seu pastor. Eu fico tão triste quando eu viajo e muitas de vocês não vêm para o culto. E você que pensou que eu já tinha viajado, estava em casa. Sabe por que isso me deixa triste? Porque significa que eu estou falhando como pastor. Significa que eu estou levantando uma igreja idólatra. Porque você quer ver um homem. Irmão, eu não tenho nada para dar para você, a não ser aquilo que Deus me dá para dar. Então, domingo que vem eu quero essa igreja cheia. Porque não depende de mim ou de ninguém aqui, só depende dele e ele vai estar aqui. Amém, irmão? Fecha o parêntese, guarda o cinto. Deus está formando Cristo em você. Qual é o destino da fé? Qual é o propósito da fé? E por que o propósito da fé é que Cristo seja formado em mim? Para que eu seja a resposta de Deus para a criação. Irmão, é por isso que quando Jesus chegava nos lugares, as atmosferas espirituais eram abaladas. Certa vez Jesus chega em Decápolis. Quem está lá em Decápolis? O endemoniado gadareno. Ele se aproxima, o demônio fala na boca daquele homem. Por que vieste me perturbar antes do tempo? Jesus não tinha feito uma oração, Jesus não tinha imposto a mão sobre ele, Jesus não tinha feito nada, ele simplesmente chegou. Deixa eu explicar uma coisa, a Bíblia diz que Jesus é somente o primogênito entre muitos irmãos. Deixa eu te explicar mais uma coisa, você é tão filho de Deus quanto Jesus. Ele é Senhor, mas você é tão filho de Deus. Só que o problema é que nós chegamos e nós entramos num único lugar em que Deus não nos abençoa, o lugar de vítima. Deus não nos abençoa nesse lugar. Por isso que toda batalha espiritual, ela reside num propósito só. A batalha espiritual que quer parar você só tem um propósito: tirar você da sua posição de filho. Porque se você sai da sua posição de filho, você perde a sua autoridade de filho. É por isso que depois do batismo de Jesus, a Bíblia diz que os céus se abrem e é ouvida uma voz que vem dos céus que diz o quê? Tu és meu filho amado, em ti tenho prazer. Vira a página, capítulo seguinte. A Bíblia diz, então o Senhor Jesus é tentado pelo diabo. E qual é a primeira frase que sai da boca de Satanás? Se tu és filho. Porque se Satanás conseguisse demover Jesus da identidade de filho, Jesus perderia a autoridade. Essa é a proposta. Me dá a identidade, submeta a mim e eu te dou de mim a autoridade do que você quer. A batalha espiritual não é para você, não é porque seu carro bateu, irmão. Não é que queimou a sua geladeira. Às vezes é porque ela tem 20 anos e ela queimou porque você não fez manutenção. Você imagina que o Satanás vai enviar um demônio para botar a mão dentro do motor da sua geladeira para queimar? Mas os crentes creem nisso. Meu Deus, eu fiz o feijão azedou. Deixou fora da geladeira, irmão. Ou você acha que Satanás vai enviar um demônio para botar azedar o seu feijão? Que evangelho a gente está vivendo? A batalha espiritual é para você duvidar da sua filiação. Quando a sua filiação estiver firmada dentro de você de forma inabalável, ninguém poderá roubar a autoridade que Deus te deu. E aí, quando você entra nos lugares, os demônios vão ter que pedir, como pediram para Jesus, só não nos expulsa desse lugar, nos manda para os porcos. Por que aqueles demônios não queriam sair daquele lugar e foram para os porcos? Porque eram espíritos territoriais. Então eram espíritos de um alto nível espiritual. E o que, que Jesus fez com eles? Vai, pode ir. Você entende que você está no exato lugar que você deveria estar? Você entende porque tudo que você faz é mais difícil? Irmão, estou indo para os Estados Unidos, vou pregar lá em alguns lugares. Me manda um WhatsApp assim, olha, vamos orar, né, para você conseguir entrar, porque o Trump está brigando com o Brasil. E saiu uma notícia, é verdade, de que ele talvez fechasse o espaço aéreo para aeronaves brasileiras. Irmão, sabe o que aconteceu comigo? Nada, fui dormir. Porque eu estou debaixo do mandado de Deus. Se ele me quiser me botar lá dentro, ele me põe. Acabou-se, ele é Deus. Isso tem que estar firmado dentro de você. Eu sou filho. E eu sou a resposta de Deus para a criação. E quando a igreja de Jesus sair nesse lugar de pedinte e começar a entrar nas ruas, nos consultórios, nos escritórios, quando você, mulher de Deus, que seu marido não é crente, entrar na sua casa e dizer, chega Satanás, meu marido vai se converter, porque há poder no nome de Jesus, acabou teu reinado. Por isso que o conselho é, você que é crente, casado com um cônjuge não crente, não sai de casa, porque a tua presença tem que santificar. Mas o que tem acontecido é que a presença do cônjuge não crente tem contaminado aquele que é crente. Você abre mão da presença, você abre mão de vir para a igreja, você abre mão de buscar Deus, e você tem várias justificativas, mas você quer um milagre, não é? Está leve, não é hoje, irmãos? Alguém diga amém. Aleluia. 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 Deus quer manifestar a sua glória na criação, a liberdade da glória. Sabe, querido, Deus está chamando a gente para ver como Ele está vendo. Não é para que você seja um pedinte espiritual. Por isso que as coisas não acontecem, irmão. Porque você é um pedinte, não um filho posicionado. Você foi chamado, e eu, para a liberdade da glória. Pode vir um louvor, eu quero encerrar com esse texto. Olha que texto extraordinário da palavra. Efésios 3:10. Para que pela igreja, por quem? Por quem? O que é a igreja? Esse prédio? É o ajuntamento dos filhos, sim? A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Você pode se pôr em pé? Preste atenção nisso. O que é a igreja? Deixa esse texto. São os filhos de Deus, sim? Quem que vai tornar conhecido no mundo espiritual a principados, alto grau demoníaco, e potestades, alto grau demoníaco, a sabedoria de Deus? Quem? Quem? Diga, eu. Sabe quem vai apresentar para Satanás e seus demônios a sabedoria de Deus? Quem? Porque olha o que diz 1 Pedro 1,12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Coisas estas que os anjos desejam entender, anelam, perscrutar. Os anjos queriam entender aquilo que é revelado por meio dos filhos. Hernandes Dias Lopes faz uma interpretação desse texto e diz o seguinte: a igreja é a vitrine da sabedoria divina para as dimensões espirituais. John Stott disse o seguinte, presta atenção, é por meio da igreja que a multiforme sabedoria de Deus é agora revelado aos principados e potestades. Grave isso aqui. A igreja é como um espetáculo vivo da graça. Torna-se em uma espécie de palco cósmico, onde os seres celestiais observam a atuação da redenção. Quem vai ensinar a principados e potestades, a sabedoria de Deus, são os filhos que entenderam que está se formando Cristo deles. Não são mais imaturos, mas se tornam filhos maduros. saem desse lugarzinho de vítima, se posicionam como resposta de Deus para a criação, e toda vez que a glória de Deus se manifesta através desses filhos, principados e potestades são notificados. É como se Deus estivesse dizendo: vocês queriam saber isso, mas eu não dei a vocês, eu dei a eles. Olha como eu sou, olha como eu estou me revelando, olha o que eu estou fazendo. E cada vez que a glória de Deus se manifesta através dos filhos de Deus na terra, as regiões celestiais conhecem um pouco mais de como Deus é. Mas você veio aqui esperando uma palavra para a próxima bênção. Deus está perguntando esta noite: com quem eu posso contar para ser minha resposta? Irmão, se você só quer uma bençãozinha, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te dar. Porque nós sempre temos de Deus aquilo que nós queremos de Deus. A Bíblia diz que Jesus, depois da multiplicação, mais para frente, diz o seguinte: eu sei que vocês só vêm por causa dos pães e dos peixes. Mas Jesus multiplica pão e peixe de novo, sim ou não? Porque se a sua fé é só para a sua necessidade, Deus vai suprir a sua necessidade. Mas se a sua fé, ela é para manifestar a glória de Deus para a criação que precisa ser redimida, não é você que vai comer do pão e peixe multiplicado, é nas suas mãos que pães e peixes vão começar a multiplicar. Você precisa decidir de que lado você quer estar. Se essa noite você diz: eu oferto a minha vida para que os propósitos eternos dele se manifestem, eu tomo uma decisão imutável diante do meu Deus. Eu não quero mais ser um obeso espiritual. Eu queria que você levantasse a sua mão bem alta ao Senhor. Não é um apelo para salvação, é um apelo para crente converter. Cuidado, vai te custar tudo. Posso contar um testemunho, irmãos? Pode baixar a mão, você já levanta de novo. Eu estou indo viajar e falei assim, eu pensei em casa, falei assim: puxa, bem que eu podia ter um dinheiro para comprar umas coisas, né? Irmãos, no domingo Deus usou alguns irmãos e eu fui abençoada, eles não sabiam. Na segunda-feira eu estou lá em casa, chega um WhatsApp assim: pastor, eu senti tão forte no meu coração, Deus mandou eu transferir isso para sua conta. Faça o que você quiser, porque ele disse que é para você gastar com o que você quiser, porque é um presente dele para você. Quando eu vi o valor, eu falei: meu Deus, Deus me ama mesmo. Isso é só para mim, irmãos? Vocês acham que eu ando com cara de pedinte por aí? Porque tem muito pastor que anda assim, não é? Estou mentindo? Mas quem vive por propósito não tem só o necessário. Quem vive por propósito tem o sobreabundantemente além. Isso é teologia da prosperidade? Claro que não, isso é evangelho do reino, né? Porque Jesus, quando precisou pagar um imposto, ele não ficou desesperado, ele disse: ô Pedro, não tem nada no caixa porque Judas está roubando. Essa parte não está na Bíblia, está implícito, porque era para ter. Pedro, pesca um peixe. Irmãos, o dia que a gente conseguir sair do racionalismo e entrar no nível da lógica de Jesus, você imagina a cena? Vem cá, pastor Fernando, por favor. Pode ficar aqui embaixo mesmo. Imagina que você, Pedro, você diz assim: ô Jesus, eu sou Jesus. Falei: ô Jesus.
Ô Jesus.
Tem que pagar um imposto aí.
Tem que pagar um imposto.
Ah, tá bom, Pedro, pesca um peixe. Não, presta atenção, vou repetir, vamos de novo. Ô Jesus, tem que pagar um imposto, senão a gente não entra na cidade.
Ô Jesus, tem que pagar um imposto, senão a gente não entra na cidade.
Tá bom, Pedro, só pesca um peixe. Irmão, qual que é a lógica? Não é vai no banco, pesca um peixe. Obrigado. Porque a única fé que você precisa ter, está sendo edificada esta noite, é para obedecer, sem questionar. O que é para fazer? Pesca um peixe. Um peixe. Um peixe. E aí, para comer o peixe? Não, abre a boca do peixe. Está aqui. Ô Pedro, está aí na boca do peixe. Paga aí para mim e para ti, tá bom? Jesus não ficou desesperado. Porque quem caminha naquilo que Deus quer pode ter a confiança plena de que Deus vai fazer tudo o que Ele quiser e tiver que fazer, e acabou. Quantos esta noite dizem: Senhor, eu quero sair de um nível em que eu uso a minha fé somente para ser nutrido em mim mesmo, e eu quero entrar em um patamar em que eu serei resposta de Deus. E se você está fazendo esta oração, eu queria que você levantasse as suas duas mãos bem alto. E você vai declarar. Você vai dizer em alta voz: diga, Deus, eu decido crescer. Trabalhe em minha vida. Eu não quero só mais uma resposta. Eu quero começar a ser a tua resposta ao clamor da criação. Eu não quero viver um evangelho egoísta. Eu não quero ser um obeso espiritual. Eu quero semear aquilo que o Senhor tem me dado. Nesta noite, eu me coloco à disposição. Faz de mim, faz de mim, faz de mim tua resposta para o clamor da criação. Eis-me aqui.